Estado Geral, com Diogo Schelp.
Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Ontem, Diogo, mais um capítulo do enfrentamento entre o Congresso e o STF. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que coloca na Constituição, né, como o nome diz, a proibição do porte de droga de qualquer quantidade, no momento que o Supremo está lá julgando um limite, né, permitido. Enfim, como é que você avalia esses acontecimentos e mais esse capítulo de enfrentamento?
Pois é, mas é mais um capítulo de enfrentamento que deve ter outros desdobramentos, né? A gente vê um comportamento na sociedade que é praticamente um padrão quando ocorre uma decisão judicial com impacto na política, né? Se a decisão afeta a direita, quem se identifica com a esquerda comemora. Quando afeta a esquerda, quem se diz de direita comemora. Então, dificilmente as pessoas olham para a decisão em si, se as regras judiciais foram seguidas, se a pessoa teve chance de defesa, se aquilo pode ou não abrir um precedente futuro que pode acabar voltando-se para aqueles que estão achando o máximo ver o adversário se dando mal, né? Foi assim essa semana, por exemplo, quando o corregedor Luiz Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, decidiu sozinho, de ofício, afastar a ex-juíza da Lava Jato, Gabriela Hard, um juiz e dois desembargadores do sul do país. Então a gente viu a cúpula do PT, Gleisi Hoffmann, assim por diante, fazendo festa nas redes sociais, porque o resultado lhe convém politicamente, não é bem ao gosto daquela máxima de que os fins justificam os meios. O problema é que os meios podem se voltar contra todos um dia, né? O afastamento acabou ontem sendo derrubado pelo pleno do CNJ. Eu estou falando isso porque é exatamente o que acontece com o poder que o STF adquiriu nos últimos anos. Ao longo do governo Bolsonaro, parte da classe política comemorou e endossou a maneira como o STF enfrentou ou serviu de freio, não é, aos desmandos do presidente. Mas isso criou um desafio para depois, e o desafio é o fato de que os integrantes do STF pegaram um gosto pelo poder por tomar decisões de impacto para o país. Então, nos últimos meses, a gente viu o conflito com o executivo dos tempos de Bolsonaro sendo substituído pelo conflito com o legislativo. E de que forma? Por meio de decisões que afetam, por exemplo, a imunidade parlamentar para votos e opiniões. A gente viu essa discussão aí sobre Alexandre de Moraes e Elon Musk, né, o Twitter. Também por meio de julgamentos que entram em assuntos que são atribuição do parlamento, é o caso dessa questão das drogas, ou adotando medidas para ampliar o próprio poder, né, ou até mandando prender deputados em circunstâncias que não são previstas na Constituição. Então, a gente está vendo o Congresso reagindo, e essa reação está vindo em três estágios. Primeiro, votando projetos de lei contrários às decisões tomadas pelo Supremo em julgamentos recentes, é o caso dessa PEC aprovada no Senado, que criminaliza a posse de drogas no país, né, indo na direção contrária de um julgamento no STF que criminaliza, né, descriminaliza, perdão, a maconha para uso pessoal, né. E, pelo texto do Senado, como você falou, Raíssen, essa posse de qualquer quantidade de drogas passa a ser considerada ilícita, né, e caberá à polícia dizer se a pessoa é usuária ou traficante. O segundo estágio da reação do Congresso ao STF virá na forma de projetos de lei para restringir o poder da corte. Então, existem propostas, por exemplo, para estabelecer mandatos para os ministros do STF, ou diminuindo o tempo que eles ficam lá, ou mesmo mudando as regras de nomeação. E a gente tem também notícia da semana que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu sinal verde para que os líderes das bancadas tragam para discussão projetos como que reduz ou elimina o alcance do foro privilegiado, né, que vai, mais uma vez, no caminho contrário de outra ação no Supremo que pretende ampliar o foro privilegiado, ou seja, aumentar o número de situações em que políticos e autoridades são julgadas pelo STF quando são suspeitas de crime. Então, por fim, o terceiro estágio dessa briga do Congresso e do STF seria a cassação de ministros do Supremo. A gente não chegou nesse ponto, né? Isso nunca aconteceu na nossa democracia, mas é uma atribuição do Senado fazer. E dependendo de como as coisas vão evoluir, essa possibilidade não está descartada. Inclusive, o senador Davi Alcolumbre está fazendo campanha para a presidência do Senado em cima dessa promessa.
Exatamente. Mas é interessante os recados que são dados, né? Porque quando a gente vê o Barroso dando um voto divergente, especialmente rivalizando com o Salomão, a gente pode ter interpretações variadas, né? dessa enfrentada que ele deu ali, numa transmissão, num foco muito grande, especialmente quando ele fala que se poderia ter deixado tomar essa decisão no órgão colegiado, né, na reunião de hoje, uma decisão que ele tomou monocraticamente dias antes, né?
Exato, Carol. O que a gente vê nesse caso, né, aparentemente uma tentativa do ministro Salomão de garantir o voto, que era o que ele defendia, né, por isso antecipando isso monocraticamente. Mas o Barroso, por outro lado, ele demonstra que né, a cúpula do judiciário tem consciência dessas críticas que são feitas a eles, e justamente essa crítica é baseada na questão da politização da Suprema Corte, do CNJ, assim por diante. Né? Uhum. E, de fato, a gente teve erros na Lava Jato, né? E a Lava Jato, por outro lado, também trouxe um combate à corrupção como nunca havia sido visto no país antes, mas você não pode combater erros com erros, né? Passando, você vai punir juízes que não cumpriram com o devido processo legal, não cumprindo com o devido processo legal, né? Então, esse é o problema. E eu acho que o Barroso deu essa mensagem, apesar de o Barroso também ser considerado por muitos parte do problema.
Exato. Fala também sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que atribuiu 2/3 da alta do dólar ao cenário externo. Nesta terça, a moeda americana chegou a bater esses R$ 5,28, o maior em mais de um ano. A disparada ocorre um dia após o governo confirmar essa revisão da meta fiscal para o próximo ano. E também pressionam a moeda americana a expectativa de um adiamento do corte de juros nos Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio após o ataque de Irã a Israel. Vamos ouvir o que disse em Washington o ministro.
Eu acho que, primeiro, a questão da atividade econômica nos Estados Unidos, a inflação divulgada que ainda não foi devidamente digerida, o conflito no Oriente Médio que escalou e ninguém sabe como isso vai se desdobrar, o preço do petróleo. Então tem muita coisa que está fazendo com que o mundo esteja atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos e o dólar está se valorizando frente às demais moedas. Eu diria que isso não explica tudo o que está acontecendo no Brasil, mas explica 2/3 do que está acontecendo no Brasil.
Concorda com a proporção aí administrada pelo Haddad, Shelf?
A proporção é meio chute, né, Carol? Mas é claro, existe o que se costuma chamar de tempestade perfeita. Né? A gente tem vários fatores aí contribuindo para isso. A gente teve essa alta do dólar, que fechou em 5,2688, ou seja, cerca de 5,30. É a maior alta há mais de um ano, não é? E é claro que existem essas questões externas, principalmente a política de juros nos Estados Unidos e talvez também a guerra no Oriente Médio. Em relação aos Estados Unidos, o que acontece é que tem uma expectativa de juros altos por mais tempo lá, e com isso a aversão ao risco, né, maior dos investidores faz com que eles saiam dos mercados emergentes como o Brasil e vão colocar seu dinheiro lá. E as questões geopolíticas, como esses ataques do Irã a Israel no fim de semana, aumentam essa precaução dos investidores. Então, juntando todos esses fatores, a gente tem aí essa tempestade perfeita, e é claro que o ministro Fernando Haddad ele tenta adorar a pílula, né? Dizendo que são 2/3 do problema está lá fora. Né? Mas a verdade é que a revisão da meta do resultado primário é sim, um banho de água fria e tem um peso muito grande nessa alta. O superávit primário só viria em 2026, ao contrário de antes, que já estava previsto para 2025, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele até disse, né, que isso dificulta o trabalho do Banco Central para controlar a inflação. Então é algo que faz pressão sobre os juros. E alguns economistas já estão revendo, né, a previsão da Selic para o final do ano, que era de 9%, estão falando em 9,13%. Então você vê aí uma expectativa de que o Banco Central não vai conseguir baixar juros na mesma proporção que se esperava. Isso também passa o recado de que o arcabouço fiscal, essa mudança da meta do resultado primário, passa o recado de que o arcabouço fiscal, aprovado pelo governo no ano passado, era mesmo uma regra para inglês ver, né? Porque o arcabouço fiscal foi feito com regras que o próprio governo já sabe que não é capaz de cumprir. E aí fica mudando as metas para não cair nas sanções que estão previstas no arcabouço. Então a pergunta que o mercado se faz é: se havia gatilhos no arcabouço fiscal para compensar a falha do governo cumprir com essas metas, por que esses gatilhos não são acionados, né? Isso derruba a credibilidade política da política fiscal do governo. E aí fica claro que o problema para o governo continua sendo a capacidade de arrecadação de um lado e o desejo de expandir os gastos do outro, e ninguém fala em reforma administrativa, que é o que poderia, né, aliviar as contas. Então, a gente já vê dados aí de que o governo Lula precisa arranjar 50 bilhões de reais a mais para o ano que vem para cumprir a meta.
Então, tá bom. Eu não sou muito bom de matemática, mas pelos meus cálculos, a culpa do governo, então, é 1,76 do dólar. acho que é em torno disso. O restante é lá com os americanos, enfim, com esse mundo maluco. Vamos falar de mais uma operação, Diogo, envolvendo aí suspeitas de envolvimento com o PCC, infiltração do PCC. Semana passada a gente falou no Transporte Público de São Paulo, agora em licitações em vários municípios do estado de São Paulo, a ponto de 3 vereadores terem sido presos.
Pois é, nesses últimos meses, né, a gente viu uma série de medidas sendo adotadas em nível federal, estadual, para combater o crime organizado, e que eram medidas espetaculosas, né? Mas que no longo prazo, no médio e longo prazo, não trazem muitos resultados. Então, por parte do governo federal, a gente teve a decretação da GLO, que é a garantia da lei da ordem, que colocou a Marinha e a Aeronáutica atuando em portos e aeroportos contra o tráfico de drogas e de armas. Então, esse é um trabalho de formiguinha, ou pior, né? Seria um trabalho de enxugar gelo, né? Claro que precisa ser feito, né? Mas não vai na raiz do problema. E no nível estadual, algo ainda pior, a gente viu aqui em São Paulo a área de segurança promovendo operações de vingança pela morte de policiais, né? E são operações que resultaram em dezenas de mortos, denúncias de que muitos eram simples moradores. Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública nega, dizendo que todos morreram porque reagiram à abordagem policial. Mas o tipo de ação que realmente faz diferença é aquela que nasce da investigação, né, do Ministério Público, da polícia, e que mira a cúpula e a capacidade de financiamento do crime organizado. É o caso dessas duas grandes operações que foram feitas em São Paulo, na semana passada e ontem. Na semana passada foi a operação que escancarou os vínculos do PCC com a máfia das empresas de ônibus, não é? E ontem foi a operação que mirou os laços do PCC com a política em nível municipal, com o objetivo de fraudar licitações e fazer lavagem de dinheiro. Então, isso sim é algo que merece aplausos. É o uso da inteligência policial, operações bem planejadas, para sufocar, né, financeiramente as organizações criminosas e combater para valer um tumor que vai além, né, de destruir vidas, também destrói a democracia. Porque o crime organizado, como a gente vê no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, no resto do país, não é algo externo à sociedade. Ele é algo enfronhado no próprio funcionamento do Estado e de certos negócios, muitos negócios legais, não é? Mas com métodos ilícitos, né? Corrupção, lavagem de dinheiro, assim por diante. E aí fica uma provocação, né? Que é o seguinte: chegou a hora também de os partidos começarem a se responsabilizar para impedir que as suas legendas se tornem porto seguro para criminosos. Porque tem aí também uma questão de financiamento, né? A gente tem um problema de liquidez para o financiamento eleitoral, de campanha, de partidos, por causa da proibição, né, de empresas se financiarem, e o crime organizado tem essa liquidez, faz por baixo dos panos, né, já está acostumado com a prática criminosa, e isso acaba trazendo, né, essa facilidade para eles se enfronharem nos partidos, né, e de todas as matizes políticas. Então isso é algo que precisa ser começado a ser discutido a sério, né, os partidos, a responsabilidade que eles têm também para evitar que isso aconteça.
Este foi o Diogo Schelp, que está com a gente segundas, quartas e sextas. As colunas você também confere no portal do Estadão, no nosso site, radioeldorado.com.br, e nas plataformas de áudio. Diogo, obrigado. Até sexta.
Obrigado, até sexta.